Nesta edição, olhamos para uma das notícias desta manhã, um manifesto que pede um reforço orçamental para a inovação, um manifesto que junta empresários e cientistas. São 50 empresários e gestores e 50 investigadores que assinam este manifesto e entregam ao Primeiro-Ministro um apelo para a definição de estratégias visionárias de desenvolvimento económico e social, dissertadas numa forte aposta em ciência e inovação. Entre os signatários estão presidentes de grandes empresas, da Galp, Sonae, Bial, os CTT, Jerónimo Martins, e também investigadores de várias universidades, Lisboa, Porto, a Universidade de Nova, do Minho ou de Aveiro. Nesta edição em direto, a diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, Mónica Betancourt Dias, também uma das subscritoras deste Manifesto dos 100. Boa tarde, Mónica Betancourt Dias. Porquê neste momento este apelo?
Nós sentimos que cada vez mais é patente a importância da ciência e inovação, não é? E foi muito patente agora durante esta crise o papel que a ciência está a ter na resolução da crise e tentar, no fundo, ajudar a sociedade a viver também com esta crise que está a passar. E a ciência e a inovação podem ter um papel crítico também no futuro, tanto da parte da saúde como também na parte da economia e no desenvolvimento da economia. E achamos que cada vez é mais patente que sem ciência e inovação não vamos chegar a lado nenhum, tanto a nível de Portugal como a nível da Europa. E isto é uma opinião que está patente na sociedade, mas que tanto nós, cientistas, como empresários, sentimos muito fortemente e achamos que é uma altura crítica. É uma altura crítica porque está a ser discutido o orçamento para a ciência e inovação na Europa e o nosso governo tem um papel naquilo que vai dizer lá. E é também um momento crítico porque vão ser definidas políticas para o futuro em Portugal, para o desenvolvimento económico em Portugal, e achamos que a ciência e a inovação devem fazer parte delas. E então juntámos, também um dos grandes promotores é o senhor engenheiro Paulo Azevedo da Sonae, juntámos no fundo com este grupo de 100 pessoas, mas que espero venha a ser subscrito por muito mais, pois estamos a abrir esta tarde a subscrição por muito mais pessoas, realmente para defender esta importância que achamos que no fundo o governo tem que definir uma política mais clara e estratégica para o futuro em relação à ciência e inovação.
Mas o que é que se passou aqui? Porque nos últimos anos, até por Portugal ocupou na Comissão Europeia uma pasta particular ligada à investigação e à inovação, foi noticiado nos últimos anos, durante, digamos, esse mandato de Carlos Moedas, um forte investimento nesta matéria, e estou a falar do plano europeu, e por outro lado, claro, a ciência tem sido sublinhada também por diversos governos. O que é que se está a passar em particular?
A nível da Europa, na realidade, o que tinha sido definido, o que tinha sido estudado é que o ideal seria um orçamento de 150 mil milhões para o próximo quadro. Depois, aquilo que foi promovido obteve diferentes fases, sendo que o Parlamento Europeu promoveu 120 mil milhões em março do ano passado. E isto tem vindo a descer na presidência finlandesa, desceu. Depois também o Conselho Europeu desceu e agora, mais recentemente, a Comissão Europeia promoveu uma subida, isto é tudo a pensar o que é que vai ser, e mais uma vez voltou a descer há 4 dias atrás pelo Conselho Europeu e vai estar a ser discutido amanhã e depois este orçamento, não é? E neste momento o que está em jogo já é um orçamento bastante melhor, de 89,4 mil milhões, em que parte desse orçamento já é completamente dedicado a uma fase muito aplicada da investigação e, portanto, não se está a pensar numa forma visionária na ciência e inovação que contém desde a investigação fundamental até à sua aplicação concreta.
Mas a pandemia é um empurrão ou é um obstáculo a este vosso objetivo?
Eu acho que é uma pergunta muito importante, e a maneira como as crises são vistas depende muito da visão de cada um, não é? E às vezes a crise é vista, vamos cortar na ciência e inovação, às vezes a crise é vista como temos mesmo que investir na ciência e inovação porque é por aí que a economia vai e é aí que temos que investir para o futuro. E por isso é que neste momento achamos que é muito importante esta discussão para que nós sigamos o caminho visionário, que é realmente o que está mostrado, é que uma aposta na ciência e inovação leva a um desenvolvimento económico, é por aí que temos que ir. A Europa, ela própria, apesar de saber e ter havido investimento nesta questão do Covid, porque há tantos diferentes interesses em jogo, o Conselho Europeu Europeu está a propor, o Presidente do Conselho Europeu propôs mais uma vez um corte no próximo orçamento para a ciência e inovação. E nós temos que, no fundo, ter uma voz mais alta e mostrar que tudo o que nós vemos a nível da história do mundo é que a ciência e inovação promoveram o desenvolvimento económico. A nível português, tem havido um grande investimento, mas ainda não é suficiente. E claramente, esse investimento foi suficiente para recentemente já mostrar que, a nível de inovação, já estamos muito melhor do que no passado e recentemente fomos postos nos 27 melhores, não é? Da inovação, do European Scoreboard of Innovation, mas ainda há um grande caminho a percorrer. Muito bem. E esse caminho só pode ser percorrido com mais investimento e, como nós vemos aqui, também esta coordenação entre os vários setores da sociedade. E eu acho que é muito interessante agora os cientistas e os empresários estarem a falar a uma única voz, porque todos nós queremos promover esta agenda.
Muito obrigado, Mónica Betancourt Guias, diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, uma das signatárias deste manifesto dos 100 a pedir mais inovação.